Mas hoje eu quero convidar os nossos ouvintes para acompanhar um bate-papo muito especial. Nós vamos conhecer um pouquinho de uma produção diferente, né? A gente tem comentado nos últimos dias, tem sido destaque aqui na nossa programação, a questão das abelhas. Olha, tem repercutido bastante o assunto relacionado à situação da mortandade de abelhas em nossa região. E em razão a essa situação, nós estamos realizando uma série de entrevistas sobre o assunto. Já falamos sobre a situação das mortes das abelhas, o uso de defensivos agrícolas, os impactos. Também falamos sobre os cuidados com a saúde das colmeias. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do apicultor, aquele profissional que atua com as abelhas, trabalha com a comercialização de mel. Eu recebo com muita alegria hoje pela parte da manhã meu grande amigo, seu João Carlos Rodrigues Moreira, ele que é apicultor, com uma quantidade bem significativa, e também nosso grande amigo, seu Ivo Bernardi, que também é apicultor. Vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas e até conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Seu João, como é que vai, seu João? Tudo bem? Bom dia?
Tudo bem, bom dia.
Prazer recebê-lo aqui, viu, seu João?
Prazer é meu, Paulo.
Que bom.
Bom dia pra ti, bom dia pros ouvintes da Cacique.
Que bom, vamos dar uma faladinha, né, do trabalho de vocês. Seu Ivo, que prazer recebê-lo aqui, seu Ivo. Tudo bem,
bom prazer, dia? Prazer, tudo meu, bom dia.
Pois é, a gente tem comentado muito sobre as abelhas aqui. Muita gente come o mel e não sabe nem como é que é o cuidado que é feito, né? Dá bastante trabalho, seu Ivo?
Dá. Para manter uma colmeia assim em ordem, exige muita técnica, cuidado. Tem diversas coisas que o cara tem que estar sempre em cima, né? Uhum. Senão acaba morrendo, já que morre bastante. E então tem que estar sempre
atento. Né? Quanto tempo já, seu Ivo?
Passa de 50 anos. Que eu lido com abelha.
E seu Joãozinho, quanto tempo já, seu Joãozinho?
Eu acho que é uns 10 ou 12 anos.
10 ou 12 anos. Bom, a gente sabe que o senhor sempre lidou aí com os correios, né? Sim. E já, ainda quando estava trabalhando lá, já estava lidando com as abelhas ou não?
Já, eu aprendi com o gerente do correio. Foi lá que eu aprendi a
lidar com abelhas. E pegou gosto.
Gostei. É bom.
Hoje a quantidade é grande de mel?
Olha, está dando mais ou menos, não dá para reclamar. Uma média aí de 10, 12 quilos por caixa.
E no montante, mais ou menos quanto que produz, seu João?
Eu tenho em torno de umas 160 caixas espalhadas por aí, né? Não todos num lugar só. Tem vários lugares.
Então a produção é grande, né?
Não dá para dizer, dá bastante trabalho, né? Não dá para dizer que é pouco, porque a gente trabalha bastante para.
Com certeza. E o senhor, seu Ivo, tem uma quantidade grande?
Tem uma quantia boa, dá para mesmo se interter. Tem dois lugares só. E só que das minhas é umas 70, 80 colmeias. Eu cuido de uns produtores aí, do Biase. E, inclusive, as do Biase me surpreendeu o ano passado, quando fui botar as sobre caixa. Em mês de setembro, um apiário que tinha 30 caixas, mataram ou morreu 27.
Barbaridade.
Sobrou 3 só.
E sabe as causas, seu Ivo?
Pois, olha, foi feito na polícia, a patrão foi lá, fez a coleta, mas até hoje não fiquei sabendo o porquê que elas morreram. Elas morreram tudo dentro da caixa.
Que grande quantidade,
27. Só num apiário.
Barbaridade.
Não sei se foi veneno, o que aconteceu.
E hoje, como é que são esses cuidados diários aí com as colmeias? É um trabalho diário? Como é que é?
Não. Eu vou uma vez por semana, nessa época, ou cada 15 dias, para ver se cai algum coberto. Dá alguma coisa, dá uma passada, dá uma olhada, para ver como é que estão.
E tem que estar tendo algum tipo de cuidado com ela, seu João? Como é que funciona isso?
Olha, o cuidado é que no inverno a gente tem que tratar elas, né? Não, eu sou meio relaxadão. Aquelas que são mais longe, que eu tenho umas caixas em, bem longe. Daí aquelas eu... Mas, graças a Deus, nunca perdi caixa por isso, de não ter tratado elas.
E o que, que é o tratar? O que, que é o tratar, assim, para o pessoal entender?
Assim, quando elas ficam com pouco mel, a gente tem que pegar, por exemplo, aquela sobra de mel que a gente não vai vender, que sobra no fundo do balde. Que... Aí a gente tira e leva para elas no inverno, daí. Aquele mel fino que a gente não vende. A gente pega e leva para elas.
E essa questão do distanciamento, seu Ivo, tem um distanciamento de uma caixa para outra ou não?
Tem. Eu, as minhas é de 2 em 2 metros. A abelha não pode ser tudo junto no estaleiro, porque quando você vai mexer com uma, fica as outras sem rito.
Ah, é?
É, tem esse segredo. Eu, há 50 anos, nunca corri de um enxame de abelha, nada, nunca teve problema. O segredo é o checar na caixa. A pessoa tem que saber checar. Eu aprendi muito com a abelha, com o falecido Oswaldino Rosa. Trabalhei 30 anos com ele. Ele era um gênio para lidar. E então, eu sempre trabalhei com ele. E ele aprendi, ele disse, o segredo está no checar.
E o senhor usa roupa especial para isso?
Sim.
Usa roupa.
É, e nunca pode deixar embrabar a abelha. Se embrabar, se retire. Deixa para outro dia.
O senhor também, seu Joãozinho, usa roupa especial para lidar com elas?
Isso, tem que usar.
O barulho irrita elas ou não?
Irrita.
É mesmo?
Irrita. É, roçar, capinar, nem pensar perto.
Olha aí,
nem pensar. Eu fui num apiário, fui de noite com a lua, capinar, limpar a buva, porque o veneno não mata. E ela não voa de noite. Ela caminha. Ela sai da caixa e vem por a terra te pegar.
Olha aí.
O bicho é inteligente. Ela não voa de noite. Ela sai da caixa e vem caminhando.
E como é que é esse processo da abelha rainha que todo mundo fala? É a abelha rainha que dá as coordenadas mesmo?
Tem que ser, né? Porque se você vai mudar uma caixa de abelha, já que está ruim, para uma caixa boa, você tenta de achar a rainha. Achou, colocou para dentro da caixa, fique tranquilo. As abelhas entram já de vereda.
Mas e como, a pergunta que o ouvinte deve imaginar, mas como é que vai saber no meio de tanta abelha?
Ah, mas é bem conhecida.
É mesmo?
É.
Ela é diferente?
Ela é bem maior, é amarela, é maior. E ela não voa, ela só caminha. Você cuida onde as abelhas estão caminhando que ela está ali.
Mas olha que interessante.
Só pegar e colocar na caixa está feito o serviço.
A natureza é algo que surpreende sempre, né? Que coisa impressionante. E, seu Josinho, por exemplo, que tipo de local as abelhas buscam o pólen? E se é preciso plantar alguma coisa para que as abelhas polinizem, né? Por exemplo, alguma área frutífera ou árvores, como é que funciona isso?
Essa gente sabe, por exemplo, uma árvore que dá bastante flor, a gente procura sempre plantar perto das abelhas, sabe?
Ajuda?
Ajuda. Mas nas minhas, no caso, mais é da mata nativa. Algum apiário é perto de eucaliptos. Mas é tudo perto do mato mesmo, na beira do mato.
Quanto mais longe do barulho, conforme o seu Rio disse.
Quanto mais longe das granjas também, melhor, né? Que daí não vem a pulverização que eles fazem, aquele veneno que eles passam. Não vem nas abelhas daí.
Seu Ivo, como é que funciona essa questão da produção do mel? O período de extrair o mel das caixas, quantas vezes por ano? Como é que funciona isso, seu Ivo?
Na primavera seria lá em fim de novembro, dezembro, que tem a florada da primavera. Se não chove muito, se chove, não dá. E daí depois a outra é em março.
Em março?
Em março você tira a última.
Então, seu Ivo Bernardi, 2 vezes por ano é praticamente garantido.
É, 2 vezes por ano, quando dá.
Seu João, e quando, porventura, morre a abelha rainha, o que acontece no processo?
Normalmente elas criam uma nova rainha, né?
Elas mesmas criam,
elas
uma,
mesmas
nova
criam uma nova rainha. Ou muitas vezes também elas vão embora, o enxame sai.
Depende da época.
Da época, é.
É, na primavera elas fazem a rainha. Uhum. E crio, elas tratam o ovo com geleia, a abelha, e sai a rainha. Que a abelha, ela... O ovo é... A rainha põe o ovo hoje. Daqui 12 dias ela é uma abelha adulta.
12 dias?
12 dias ela é uma abelha adulta, já está trabalhando.
Olha aí.
E a abelha, a duridade que ela dura é 60 dias. Ela mora de velha.
60 dias e você foi.
E acabou.
Barbaridade.
E o zangão, quando sai um enxame... Quando tá pra, tem duas rainhas, tem o zangão junto. Uhum. Sai o enxame e o zangão vai junto. Aí é bom para o lugar, acham uma caixa, entram lá, ficam lá. Em 3 dias a rainha sai pro voo, nux. Aí sai todo o zangão. O mais veloz, o mais forte, é que alcança a rainha, fecunda, e naquele momento que ele fecunda, cai morto.
Então o seu Bernardo daí já não é por escolha deles.
É.
É por ser o mais rápido mesmo.
É o mais rápido que vai fecundar. E os outros voltam para a caixa, as abelhas eliminam eles.
Uhum. Porque é bom quando a gente não entende do assunto que faz as perguntas que os ouvintes também gostariam de ouvir, até por desconhecimento. Mas essa abelha rainha, digamos assim, quando ela é definida, certamente as outras abastecem ela? Por isso que ela fica mais reforçadinha, será?
É, a comida dela é geleia real, né?
Ah!
Que para você catar uma grama numa colmeia de geleia, não é fácil.
Olha aí!
É a coisa mais rara que tem.
Uhum. E a gente sempre ouve, seu João Carlos Rodrigues Moreira, ouvi dizer que o mel é bom para tudo que é coisa, o mel puro e tal. De fato, realmente o pessoal usa para muita coisa, né, seu João?
De fato, a pessoa que come mel todo dia, ela tem um alto grau de imunidade nela.
É?
Ela é forte, não pega gripe, se dá o gripe, dá fraquinho.
Então o mel é realmente, muito bom para a saúde, né?
Uhum.
E
isso. A pessoa que costuma passar o mel no pão ou adoçar o café todo dia com mel,
é uma beleza. Uhum. É uma beleza. E a gente fica curioso, seu Ivo Bernardi, para saber, porque quando as pessoas falam do mel, muitos dizem, não, é mel puro, né? Como é que é esse negócio do mel puro? Pode às vezes haver alguma mistura, seu Ivo?
Olha, se tem mistura eu não sei, porque não é meu hábito de misturar mel, e eu só tiro o mel das colmeias quando ele está pronto. Não tiro o favo que não está pronto. Tem que deixar madurar, que pode durar 3, 4 anos, é o mesmo mel.
E o senhor olhando assim, no vidro ali, retirado, o senhor sabe se é um mel puro ou não, pela sua experiência, seu Ivo?
Eu, olhando num vidro transparente, eu digo, se sem é experimentar puro. Ele.
Mas
só não olhar, só não mexer, já vejo.
Mas que coisa boa, né? E tem bastante gente que lida com o mel aqui na região?
Aqui tem.
Tem bastante, né? Tem bastante. Então, o cuidado que se tem que ter é na hora de retirar.
Na hora de tirar, se não está pronto, os favos bem tapados, não se tira. Deixa lá. Elas terminam de arrumar. E a abelha não come o mel.
Não?
Não. A abelha só come se dá chuvarada em mês de setembro, agosto e setembro. É, antes ela não come. É, ela tem a parte de baixo que é para elas.
E uma curiosidade, pode ter o mel, pode vencer, pode estragar?
Eu nunca estragou o mel.
É?
Não.
Aham. E hoje, seu João, é fácil a comercialização? Tem bastante gente que compra o mel ou não?
Tem.
Tem bastante.
Eu tenho meus clientes.
Já tem os clientes já,
certos, que me pedem. Terminou o mel deles, eles me pedem mais.
Uhum.
E tem o pessoal que pega em grande quantidade, né? Eu entrego, por exemplo, lá em Vacaria. Só que lá o preço é a metade do preço.
É baixo eles hoje o preço do mel?
Muito pouco. Eles pagam muito pouco. Então é melhor a gente vender picado aí de pote em pote. Uhum.
Que... Mas olha, eu acho que sinceramente as curiosidades são muitas, a gente ficaria muito tempo, esgotou nosso tempo, mas foi um bate-papo muito bom, a gente aprendeu muito aí com esses dois grandes tauras, que é o seu João Carlos Rodrigues Moreira, o seu Joãozinho, o pessoal conhece muito aí por trabalhar nos Correios, e o seu Ivo Bernardi, que coincidentemente, né, o pessoal aí, talvez alguns não saibam, mas o senhor é pai do Fernandinho, né, seu
Sim.
Ivo? Tá faceiro com o sucesso do filho, Sim. ou não? Que coisa boa, né?
É
quando gurizada se dá bem, é coisa boa de ver. Olha, muito obrigado, Silvio, pela disponibilidade e um abraço para vocês.
Obrigado.
Foi um prazer, viu?
Foi um prazer, foi meia hora. Que quiser saber mais alguma coisa de abelha, é só me procurar.
Vamos, com certeza vamos
tem falar. Tem muita coisa para falar.
Não, mas... tem. Ficou, eu senti que tem muita coisa mais para falar de curiosidade, principalmente dessa questão da abelha rainha, como é que acontece na hora da retirada, todo esse processo, e nem entramos ainda naquele aspecto do porquê que as pessoas às vezes são atacadas, porquê que é tão perigoso. Nós vamos ter que marcar um outro bate-papo. Seu João, obrigado pela vinda aí, viu, seu João? Um abração.
Obrigado.
Foi muito bom aí bater um papo com o seu João Carlos Rodrigues Moreira e também com o seu Ivo Bernardi, falando sobre essa questão do trato aí com as abelhas. 8h49, confirmando 8h49, você está acompanhando aqui o Conectado, ligado na informação, nós voltamos em instantes.
Beauty Alessandra Teles está em novo endereço, Rua 7 de Setembro, 558, em frente à Lotérica Lagoense, e tem muitas novidades: enzimas para gordura, micropigmentação, remoção de micropigmentação de sobrancelhas e boca com laser, além do melhor aparelho do mundo para rejuvenescimento. Avaliação gratuita, Whats 999032830.
Resgate sua autoestima e seja sua melhor versão. Chegou em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Daniel Ribeiro Lopes. Procedimentos de lipoaspiração, cirurgia de mamas, cirurgias da face e muito mais. Atendimento em Lagoa Vermelha, no CDI Lagoense, junto ao Hospital São Paulo. Dr. Daniel Ribeiro Lopes é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agende sua consulta e avaliação pelo telefone 3358-8750.
Temperatura
18 graus. Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade. Fone 3358-3663.
Ipiraiaras convida. Participe da Feira Municipal de Saúde dia 30 de abril às 8h30, às 15h, na Unidade de Saúde. Coleta de lixo eletrônico, descarte de lixo orgânico e reciclável. Coleta de medicações vencidas e perfuro cortantes. Avaliação capilar e limpeza de pele. Relógio biológico. Orientações DSTs e métodos contraceptivos. Distribuição de preservativos e exposição sobre a dengue. Feira de Saúde de Ibiraiaras, dia 30 de abril.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo. Nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece. Câmara de Vereadores de Caseiros, trabalhando pelo bem-estar de toda a população caseirense.
Autotec Centro Automotivo e Autoguincho, para melhor atender aos seus clientes, oferece para Lagoa e região serviços de autoguincho. Nossa meta é não te deixar na mão nunca. Precisou? É só ligar 3358-4097.
Hora certa.
8h52.
Saúde mental deve ser prioridade em sua vida. Agende sua consulta com a psicóloga Bruna Abraão, especialista com orientação psicanalítica. Atende crianças, adolescentes e adultos, junto à Neuroclínica, em Lagoa Vermelha.
Fone 999-76-1269.
O friozinho chegou para valer e nós da Comercial de Bebidas Anela estamos preparados para ajudar os clientes a enfrentar esta estação do ano da melhor maneira. Dispomos de deliciosos capeletes, na cantina as melhores marcas de vinhos, tudo em bebidas quentes, refrigerantes, gêneros alimentícios e até produtos artesanais para você presentear. Comércio de Bebidas Anela, na Presidente Vargas, fone Whats 999-35-3637.
Muito bem, agora 8 horas e 53 minutos, 8h53. Vou acionar o Everton Meneguzzi na nossa programação. Dexi anda, Meneguzzi, bom dia!
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes aí do Conectado. Estamos com a Unidade Móvel nesta manhã de terça-feira, uma manhã chuvosa.